volta aqui com o nosso Manhã Bandeirantes em AM 1170, pelos nossos aplicativos, também através da internet e lá em facebook.com/RB1170. Toda sexta-feira a gente tem o nosso Saúde em Foco, mas excepcionalmente o doutor Albano não está conosco nesta sexta-feira, mas claro, a gente vai falar de saúde mesmo assim, porque outubro, além de ser o mês do Outubro Rosa, né, de prevenção ao câncer de mama, outubro também é o mês das doenças reumáticas. Você sabia que são mais de 120 doenças reumáticas que têm a inflamação e a dor nas articulações como alguns dos seus sintomas mais comuns? A gente vai saber um pouco mais sobre essas doenças, quais são elas, quem está suscetível a elas, com o Dr. José Roberto Provenza, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, está na ponta da linha para conversar com a gente. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo.
Ah, muito bom dia, muito obrigado.
Quais são consideradas, doutor, as doenças reumáticas? Artrite, artrose, isso é o que a gente ouve falar leigamente, né? Mas explica pra gente o que são doenças reumáticas e quais são elas.
As doenças reumáticas, elas são consideradas as doenças que afetam o aparelho locomotor, que afetam as articulações, tendões, ligamentos, músculos, né, e os ossos, de uma maneira geral. E nós temos aí cerca de mais ou menos 120 doenças que nós cuidamos. Evidentemente, as doenças mais importantes que nós temos é a artrose, que é talvez a mais frequente, a mais comum das doenças, é a artrose, que incide principalmente em pessoas a partir da quinta década de vida, né?
Tá.
E nós temos também as artrites. Existem vários tipos de artrite. As artrites, normalmente, elas, a que caracteriza talvez a mais importante de todas, é uma artrite reumatoide, que é uma doença considerada uma doença autoimune. O reumatologista, ele se caracteriza muito por tratar essas doenças inflamatórias do tipo autoimune. Nós temos aí a artrite reumatoide, nós temos o lúpus eritematoso, também, que é uma doença que o reumatologista cuida, esclerodermia, enfim, várias outras doenças, dermatomiosite. Mas a grande, inclusive hoje, né, nós estamos aí comemorando aí o Dia Nacional e Internacional da Artrite Reumatoide,
tá,
né, que é uma doença que afeta cerca de 1 a 1,5% da população.
Doutor, sem querer interromper e já interrompendo, pessoas jovens, ou seja, antes dessa faixa etária que o senhor citou aí pra gente, antes dos 50 anos, podem ter doenças reumáticas?
Normalmente a artrite reumatoide, ela pode afetar qualquer faixa etária, tá, inclusive as crianças, né? Quando afetam as crianças, a gente chama de artrite idiopática da infância, que parece muito com a artrite reumatoide. A artrite reumatoide do adulto, ela normalmente ela afeta principalmente a faixa etária dos seus 30 aos 40, 45 anos de idade, né? E numa proporção de mais ou menos 3 mulheres para um homem, né? Essa é a proporção.
Mais nas mulheres, então.
As mulheres são mais afetadas, né? E elas são, normalmente, o que eu quero até chamar bastante atenção de quem está nos ouvindo,
tá,
talvez a parte mais importante, é que essas doenças, principalmente a artrite reumatoide, ela se manifesta com dores articulares e normalmente pela manhã esses pacientes sentem dores, principalmente nas mãos, nos punhos, nos joelhos, nos tornozelos, nos pés, e normalmente eles acordam com uma certa rigidez. E essa rigidez é uma rigidez duradoura, ela dura mais do que uma hora. Então o paciente é aquele que acorda e tem muita dificuldade em abrir e fechar as mãos, de caminhar. Então eu quero chamar bastante atenção, porque quando nós conseguimos levar precocemente esse paciente ao atendimento médico, nós conseguimos fechar o diagnóstico e iniciar precocemente também o tratamento.
O tratamento, né, doutor? Qual o tratamento indicado para essas doenças? A pessoa vai ter que conviver com essas doenças a vida toda? Que a gente sempre ouve, né, a nossa vozinha, o nosso vozinho, ai, meu reumatismo e tudo. Tem cura, doutor? Essas doenças têm cura?
Existem algumas doenças na reumatologia que nós resolvemos por completo, né?
Tá.
Entre elas, por exemplo, a febre reumática, que incide nas crianças, as tendinites, as bursites, as lombalgias, as hérnias de disco, né? Isso nós conseguimos resolver por completo. Portanto, nós temos algumas outras doenças, que são doenças crônicas, que nós temos que tratá-las praticamente a vida toda. Mas quando nós falamos tratar a vida toda, não significa que esses pacientes vão ficar incapacitados. Pelo contrário, hoje nós temos na reumatologia, e graças a Deus, um avanço espetacular no desenvolvimento de novos fármacos para tratamento desses pacientes. Hoje nós conseguimos tratar hoje os pacientes não apenas com sintomáticos, com drogas sintomáticas. Nós conseguimos usar medicamentos que mudam o curso da doença. Portanto, nós conseguimos reverter o quadro, estabilizar o quadro desse paciente, evitando as deformidades. E, normalmente, os pacientes acabam ficando afastados do trabalho.
Sim, sim. Isso,
acabam se aposentando, né?
Exatamente. Doutor, tem como prevenir essas doenças reumáticas? Tem como a gente fazer alguma coisa enquanto a gente ainda está antes da faixa etária que acomete aí as doenças reumáticas, antes dos 30? Tem alguma coisa que a gente pode fazer ou não?
Eu acredito assim, as doenças reumáticas, de uma maneira geral, elas são determinadas por componentes genéticos. Então, assim, prevenir o aparecimento da doença nós não temos.
Tá.
Nós temos como prevenir o aparecimento de deformidades e incapacidade. Essa é a função do reumatologista.
Ah, okay.
Evitar que esse paciente fique deformado, que esse paciente fique incapacitado. Que ele possa ter uma vida familiar e profissional tão boa quanto qualquer outro paciente normal que não tenha doença.
Tá certo.
O grande chamamento aqui é que esses pacientes, a partir da hora que comecem a apresentar dores articulares, não se automediquem.
Exato, doutor.
E procure evitar o uso de anti-inflamatórios e de analgésicos, porque eles retardam aquela chamada janela de oportunidade para o diagnóstico. Então é muito importante que quando comece com essas dores articulares, que procurem, se possível, procure um reumatologista, porque é ele que está preparado para...
É o especialista, né, doutor?
Exatamente.
Osteoporose também é considerada uma doença reumática? Pergunta ao nosso ouvinte aqui, final de telefone 2550, doutor.
A osteoporose também faz parte dessas 120 patologias, 120 doenças que nós tratamos, né? A osteoporose, ela é um distúrbio da massa óssea, onde você tem uma perda da massa óssea e isso facilitando o aparecimento de fraturas. Os dois grandes tipos de osteoporose é a chamada osteoporose pós-menopausa e a osteoporose do idoso. Mas nós temos também osteoporose que acompanha as doenças inflamatórias crônicas. Nós temos osteoporose que acompanha doenças, outras doenças metabólicas, como o hiperparatiroidismo, o hipertiroidismo, a síndrome de má absorção intestinal. Enfim, nós temos uma série de outras situações que levam à perda de massa óssea, levam à fragilidade daquele osso, e muitas vezes o paciente quebra mesmo sem cair, né? Sem bater, sem ter fraturas, né? Sem ter quedas, né?
E tem que ser feito, lógico que tem um tratamento, mas a reposição, é o que a gente ouve falar popularmente, que é a reposição do cálcio para fortalecer esses ossos, doutor, ou isso é lenda?
O que nós temos que primeiro é definir qual tipo de osteoporose que o paciente tem. E hoje nós contamos aí com um exame que talvez seja o exame de maior importância para o reumatologista, que é a chamada densitometria óssea, em que nós conseguimos medir a massa óssea do paciente. Para cada paciente nós temos, eu diria assim, um tratamento específico. Alguns carecem de vitamina D, nós temos que repor. Outros carecem do cálcio, nós temos que repor esse cálcio.
Tá.
Outros pacientes necessitam corrigir problemas hormonais, como diabetes, como hipotireoidismo, hipertireoidismo. Se você corrigir a doença metabólica, a osteoporose reverte, né? Então, para cada paciente, tem um tipo de tratamento. Não deve ficar aqui o conceito que osteoporose é apenas falta de cálcio, não é isso?
Tá, ok. Doutor, tem mais uma pergunta aqui para a gente encerrar, que nosso tempo está quase estourado. Ouvinte final de telefone 0290. Ele pergunta se o deflazacorte faz mal para os ossos.
O deflazacorte é um tipo de cortisona. Dentre as cortisonas, eu diria que o deflazacorte é o que menos traz malefício para os ossos. Né? O deflazacorte, ele é um corticoide também, que tem que ser tomado muito cuidado, né? Então, quem usa o deflazacort, seja ele ou para uma doença pulmonar, ou para uma doença cutânea, ou mesmo para doença reumática, tem que tomar com muito cuidado e com acompanhamento médico, para que esse paciente possa utilizar a menor dose possível útil para que possa tratar aquela doença. Então, cuidado com a cortisona. O reumatologista também prescreve muito o corticoide, mas nós temos sempre aí um critério para você entrar com corticoide e sair do corticoide.
Tá certo. Doutor, chegou mais uma pergunta aqui. Eu tenho dó de não atender os meus ouvintes. Bom dia. Tenho 61 anos, tenho artrose e agora apareceu peso e dormência na perna esquerda. E gostaria de saber o que é, doutor.
É, provavelmente essa artrose, ela deve estar na coluna lombar, ela deve estar tendo um estreitamento do canal vertebral, ela deve estar tendo uma compressão da raiz nervosa, e essa dor e esse formigamento, que nós chamamos também de parestesia, está descendo pela perna. Então ela deve estar com uma compressão neurológica ao nível da coluna lombar, possivelmente pela formação de um osteófito, também chamado bico de papagaio.
Tá popularmente então, muito falado.
Isso, provavelmente essa parestesia, esse formigamento que ela está sentindo na perna, seja por compressão de raiz nervosa na coluna lombar.
Procurar um reumatologista, né, doutor, para começar o tratamento?
Sem dúvida. Bacana. Sem dúvida.
Ok. Conversamos com o doutor José Roberto Provenza, ele que é reumatologista e também presidente aí da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Deu várias dicas, esclareceu muito sobre as doenças reumáticas. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Bom dia para o senhor, viu?
Muito obrigado, eu agradeço a todos aí.
Um abraço.
Você ouve Manhã Bandeirantes.
A Universidade São Francisco.